A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 12, 1 a 9. Aleluia. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém. Glórias a Deus. Nós vemos aqui Jesus deixando bem detalhado, primeiramente para os seus discípulos, miríades de pessoas. Uma miríade tem 10 mil pessoas. Miríade quer dizer 10 mil pessoas ou uma grande multidão. E a palavra diz que muitas miríades cercavam o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez? Ignorou a multidão e deu atenção aos seus discípulos em primeiro lugar. E passou a falar para os seus discípulos das doutrinas de Deus. Nós vemos aqui as doutrinas de Deus muito bem claras, doutrinas fundamentais para a nossa salvação. Nós devemos entender que a vontade de Deus é perfeita, mas o nosso coração, o nosso entendimento é enganoso, é mentiroso e tende a desviar-se da perfeição. A vontade de Deus é perfeita e nós precisamos então alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Se nós agirmos conforme a vontade do nosso coração, certamente pereceremos, certamente nos desviaremos da vontade de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz Jeremias 17:9. Jesus dirigiu essas palavras para as pessoas que estavam ali ao redor dele, aquelas que cercavam seus discípulos e mais uma porção de fariseus hipócritas, pessoas que estavam com seu coração ainda corrompido. E hoje, como é que estamos nós? Será que não estamos ainda vivendo em doutrinas de engano? Será que ainda não há corrupção no nosso entendimento, no nosso modo de viver diante de Deus e dos homens? Jesus fala que a doutrina dos homens escraviza, mata. Mas ele deixa bem claro que a doutrina de Deus, ela liberta e dá vida. E não é uma vida qualquer, vida abundante e vida para a eternidade com Deus, com o Todo-Poderoso. E ele fala do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esta hipocrisia, esse fermento dos fariseus, era uma doutrina ruim que estava se infiltrando na igreja que recém começava para causar danos, para corromper os bons costumes. E hoje isso está muito forte dentro da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, aos Coríntios 15:33, ele diz: não vos enganeis. As más conversações pervertem os bons costumes. Tem um ditado popular que as pessoas costumam citar frequentemente: dize-me com quem andas, que dir-te-ei quem és. É disto que o apóstolo Paulo está falando. Cuidado com as companhias. Se você não influenciá-las com a palavra de Deus, com a doutrina de Deus, elas te influenciam e vão perverter o pouco de bom que você tem no teu coração, no teu entendimento. Hipocrisia é fé enganosa, fé mentirosa, que cresce no meio da igreja com um propósito: para gerar corrupção, para gerar engano, para gerar destruição. Assim como o fermento cresce e ele corrompe a massa, e a massa se estufa, dá outra aparência, assim é o fermento dos fariseus. Era uma doutrina que falsificava a verdade, conforme os interesses deles. E hoje nós temos muitas doutrinas falsas querendo se infiltrarem nas nossas igrejas locais para darem uma aparência diferente daquela que é, que deve ser, da igreja do Senhor Jesus. Jesus vê o homem interior, não o homem exterior. Um pão sem fermento é tão saboroso ou mais saboroso do que um pão com fermento. O pão com fermento te dá até azia. O pão sem fermento não causa problema nenhum para a tua saúde. Assim acontece na igreja. O fermento das falsas doutrinas está causando sérios danos à igreja do Senhor Jesus. E precisamos tomar cuidado com este fermento da falsificação da verdade. Nós precisamos estar bem ligados na palavra de Deus, como temos feito, nos orientando pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, para não cairmos em falsas doutrinas. Jesus aqui, ele estava lançando luz no entendimento daqueles que o cercavam. E hoje, ele também quer lançar luz no teu, no nosso entendimento. E nós precisamos estar atentos para recebermos a luz de Jesus, que desfaz todas as trevas que possam existir no nosso entendimento. Doutrinas de Deus. Jesus fala num primeiro momento sobre a doutrina da onipresença de Deus. Versículos 2 e 3: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Aquele povo encobria a verdade, aqueles hipócritas encobriam a verdade através da religiosidade, através da aparência exterior, achando que podiam esconder de Deus os seus pecados, as suas falcatruas, as suas obscenidades. Frequentemente nós ouvimos nos noticiários: não há crime perfeito. Você já ouviu isso, né? Não há pecado perfeito. Crime é pecado, pecado é crime. E o pecado é fruto da imperfeição, da rebeldia. Jesus está afirmando que por mais astúcia que você use, nada escapa da presença de Deus. Mesmo as coisas mais ocultas. Ele está dizendo: não se esqueça, o universo é o quintal de Deus. Ele está presente em tudo. Aonde você estiver, ele ali está de olho. Ele é o Deus que tudo vê, o Deus que nada escapa dos olhos dele, porque ele é o Deus criador. Lembre-se de uma coisa: de que no show da vida você sempre terá um espectador, o Deus onipotente, a doutrina da onipresença de Deus. Tudo que você fizer, haverá um espectador, o Deus onipresente, que também é onipotente. E esse Deus onipotente, Jesus passa a descrever nos versículos 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, a Deus, que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse, o próprio Deus, deveis temer. A doutrina da onipotência de Deus. Jesus deixa bem claro aqui. As pessoas se acham muito poderosas, tão poderosas que algumas chegam a tirar sua própria vida. Mas quem chega a este extremo, tirar sua vida, tirar a vida de outra pessoa, nada é, nada pode. Nós devemos temer, sim, aquele que, além de matar, pode mandar para o inferno. As falsas doutrinas, elas são hipócritas, são ilusórias. Muitas vezes elas amedrontam, colocando objetos, substitutos ao poder de Deus. E as pessoas, em vez de buscarem a Deus, buscam estas falsas doutrinas. Estas falsas doutrinas oferecem proteção à vida das pessoas de forma mentirosa. E as pessoas continuam correndo risco do mesmo jeito. E um risco maior ainda. O risco de que aquilo que eles querem proteger não vai ter proteção nenhuma, e o risco maior, o risco da perdição eterna. Esse que é o terrível. Então o maligno, o que ele faz com essas falsas doutrinas? Ele sugere que pode proteger. E como que ele sugere? Com amuletos, com imagens, com fitinhas no retrovisor dos veículos, nas placas dos carros, com fetiches, que é o mesmo que feitiços, pendurados no retrovisor dos veículos, nas paredes das casas, mantras e muitas outras sugestões malignas. O maligno sugere que você faça voto de comprar uma bênção de Deus, como tem acontecido em muitas igrejas locais. Não, de Deus não se compra nada. Deus apenas quer obediência. Deus quer que nós estejamos fazendo voto, sim, de obedecer a todos os seus mandamentos. O Deus onipotente, ele é poderoso para dar a vida, mas também é poderoso para matar e mandar para o inferno. Mas ele não quer fazer isso, ele não tem prazer em fazer isso. O prazer de Deus está em tomar cada um nos seus braços e conduzir para o seu reino eterno. Este é o prazer de Deus, esta alegria de Deus, tanto que ele mandou seu filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação eterna. Então, nós precisamos estar atentos a todas as falsas doutrinas para saber renunciá-las, conhecendo a verdadeira doutrina de Deus. E assim nós identificaremos sempre o falso e renunciaremos o falso. O que acontece? As pessoas que se apegam a falsas doutrinas, quando bate o apuro, o medo, quando as trevas os cercam, essas pessoas apelam para as sugestões de proteção do maligno. Mas nós, os filhos e filhas de Deus, quando a situação fica difícil, nós devemos lembrar que o Deus que tudo pode está presente para o socorro bem oportuno. O Deus onipresente. Onde nós estivermos, ele estará, se nós andarmos conforme ele recomenda, conforme a sua palavra, conforme os seus mandamentos. Então, não há o que temermos, porque quem vive este perfeito amor lança fora todo medo. Doutrinas de Deus. Onisciência, sabe de tudo. A onisciência de Deus está descrita nos versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Glórias a Deus. Então o nosso Deus é Deus onipresente, é Deus onipotente e também é Deus onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe até a respeito dos nossos cabelos. Eu já perdi muitos fios e Ele sabe de quantos fios eu já perdi. Ele sabe quantos ainda vão nascer. Nada escapa do conhecimento de Deus. Deus é onisciente. Os pardais naquele tempo eram vendidos por centavos. Asses eram centavinhos da moeda daquele tempo. Os cabelos caem, mas nada escapa do conhecimento de Deus. Nós vemos que Jesus faz uma escala de valores. Pardais que valem pouco. Cabelos da nossa cabeça que são preciosos para nós, e Deus conhece o comportamento que acontece com cada fio. E daí o valor maior, que nós valemos mais do que muitos pardais. Deus dá grande valor por nós. Nós temos grande valor. Por quê? Porque Ele mandou o Seu Filho Jesus para ocupar o nosso lugar na maldita cruz. Jesus se fez maldito em nosso lugar para nos salvar, para nos dar a vida eterna com Deus Pai. É muito consolador. Eu me sinto muito confortável quando eu paro e tenho certeza que Deus conhece todos os meus pensamentos. Isto é tremendamente confortável. Saber que o Deus Todo-Poderoso esquadrinha até aquilo que ainda vou pensar, tudo que está dentro do meu cérebro, todas as minhas necessidades. Saber que Deus olha para mim e diz: você para mim tem grande valor. Olha para você e diz: você tem grande valor para mim. Mandei o meu filho morrer na cruz por você, no teu lugar. Isso não é tremendo? Isso não é confortável? Não é consolador? Mas isto passa pela doutrina de Deus, da onisciência de Deus. Nós não podemos vacilar. Deus está sempre presente. Deus tudo pode e Deus tudo sabe. Não adianta ficar floreando as conversas, ficar vendendo uma aparência daquilo que não somos, porque Deus sabe de tudo. Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares. Deus está livre da questão tempo e espaço. Ele se move. Ele é o Deus eterno, Ele se move no passado, presente e futuro. Deus não tem calendário, não tem relógio como nós. Por isso Ele é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Nós precisamos viver debaixo deste consolo. Se nós temos fé em Deus, nós queremos que isto aconteça de verdade. E vivemos de forma muito mais confiante, sabendo que Deus, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Nada escapa da Sua presença, nem do Seu conhecimento, nem dos Seus olhos. Tudo é gerado pelo Seu poder. Glórias a Deus por isso. E por último, Jesus, para abrir o entendimento, para lançar luz naquelas trevas terríveis que haviam encoberto o entendimento daquele povo e da igreja de hoje, Ele fala da doutrina da confissão, versículos 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Confessar. Criou-se aquela falsa doutrina que quando a pessoa comete o pecado deve procurar alguém, um outro homem num confessionário e ali falar dos seus pecados. Muita gente entende por confissão somente isso, mas confissão é imensamente superior a isto. Nós devemos confessar a Jesus como o Senhor das nossas vidas, como nosso Salvador e Redentor, diante de Deus e diante dos homens. Deus nos recebe na Sua presença somente através de Jesus, Seu Filho. E somente o Seu Filho Jesus que nos concede o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender a doutrina da confissão. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer pessoas que se humilhem na Sua presença, que confessem, que que dependem dele, que recebem a salvação que vem dele através do seu Filho Jesus. O Espírito Santo diz assim, Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração, na tua mente, na tua inteligência, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com a tua mente, com a tua inteligência, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confissão, 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 confissão. Se você não aprender a confessar, se nós, Igreja do Senhor Jesus, não aprendemos a confessar a Jesus como Senhor, a Jesus como nosso Redentor, aquele que nos liberta do império das trevas, se não confessarmos sempre a Jesus como nosso Libertador, não alcançaremos a graça do Deus Todo-Poderoso. Viveremos na desgraça. Então nós precisamos conhecer estas doutrinas fundamentais de Deus. E Jesus, em poucas palavras, ensinou estas doutrinas, esses atributos imutáveis de Deus e esta doutrina da confissão. Sem a confissão, ninguém chega na presença de Deus. Claro que quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, daí nós reconhecemos que somos pecadores. O Espírito Santo revela que somos pecadores. Nós identificamos os pecados e também confessamos os nossos pecados. Mas nós precisamos nos sujeitar às doutrinas de Deus. E a Bíblia toda, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, ela traz estas doutrinas de Deus bem detalhadas e bem esclarecida. Ela explica por si só. Fala no Velho Testamento, fala através dos profetas, fala através do Pentateuco e esclarece também no Novo Testamento, como Jesus esclareceu aqui. Nós precisamos permitir que a luz de Jesus alcance o nosso entendimento para que toda treva seja desfeita. O entendimento do ser humano é o lugar predileto para as trevas dos poderes malignos. Quando eles conseguem encobrir, ofuscar o nosso entendimento, aí eles estão felizes. Mas se nós nos humilharmos e nos sujeitarmos a Deus, à salvação de Deus em Jesus, aí o nosso entendimento fica cheio da luz de Jesus. E aí nós seremos luz também. Aí nós não viveremos mais escravos do maligno, mas libertos por Deus em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós vivemos a perfeita liberdade e a perfeita libertação. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos conhecer a verdade. Como querer a libertação sem conhecer a verdade? Nós precisamos nos sujeitar à verdade, que é a palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus diariamente, como a criança busca o alimento materno diariamente, muitas vezes por dia. Nós também devemos assim, desejar ardentemente o alimento que vem de Deus, a sua palavra, lendo a Bíblia, orando, compartilhando. E assim, as doutrinas de Deus ficarão cada vez mais fortes no nosso entendimento, no nosso viver. Nós vemos que Jesus, com poucas palavras e palavras bem diretas, ele abriu o entendimento dos seus ouvintes. Ele esclareceu tudo de uma forma muito objetiva, de uma forma muito educada e muito direta. E ele disse que tudo tem que passar pelo filtro da doutrina de Deus. Senão, o Filho de Deus negará tal pessoa no dia do juízo, na presença do Pai e seus santos anjos. Nós precisamos, então, colocar a nossa vida, nossa conduta, nosso comportamento no filtro da doutrina de Deus. Deus não é homem para ser enganado. Deus não é homem para ser levado na conversa com falsas doutrinas. A palavra de Deus é poderosa e maravilhosa. Não precisa tirar e nem acrescentar. Por sinal, a própria Bíblia diz: ai daquele que mexer na palavra da verdade, será condenado. Jesus, em resumo, ele dá um recado muito claro para os seus ouvintes daquele tempo e para nós, seus ouvintes hoje. Ele estava dizendo assim: deixem de ser fantoches do inimigo e de todas as suas obras de engano. Andem na verdadeira doutrina, abandonem toda a hipocrisia e suas falsidades. Vocês são de grande valor para o meu Pai, para o Deus Todo-Poderoso. Eu morri na cruz por todos vocês. Esse é o recado do Senhor Jesus para os seus ouvintes daquele dia e para nós, seus ouvintes do dia de hoje. Agora nós precisamos nos render às doutrinas de Deus. Se não estivermos totalmente rendidos, confessando, vivendo essas doutrinas de Deus, nós estamos correndo sérios riscos aqui na vida terrena e para a eternidade. Agora, quando aceitarmos integralmente as doutrinas de Deus, aí nós teremos vida e vida com abundância. Toda a abundância de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus por suas doutrinas. Glórias a Deus por sua misericórdia que nos alcança através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, porque recebemos a salvação do próprio Deus em Cristo Jesus.